Olá, sejam bem-vindos a mais essa live sobre o nosso curso da China, Milagre da China, versão 3.0. A gente tem o prazer e a honra de contar com Elias Jabur aqui entre nós. E hoje a gente vai falar sobre a Coreia do Norte, né? Eu conheço muito pouco, conhecia muito pouco sobre esse país tão fascinante. O Elias Jabur tem me dado umas aulas. Lá no curso a gente tem uma aula especial sobre Coreia do Norte. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco sobre esse país, sobre a história desse país com o Elias Jabur. E livre de preconceitos, né, livre de maniqueísmos, livre da história do eixo do mal que se conta por aí, né, na imprensa, na mídia, especialmente na mídia americana, tentando fazer uma análise pé no chão, né, olhando as questões geopolíticas, olhando o jogo de força da economia mundial. Não é para defender China, não é para defender Coreia do Norte, não é para defender Estados Unidos, nem atacar, é para entender o que acontece. Depois você pode, obviamente, ter a sua predileção e se posicionar, vamos dizer assim, no jogo geopolítico. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar o jogo geopolítico para que as pessoas entendam que o que elas veem na televisão, nos jornais, nas notícias, na maioria das vezes é manipulado. Aliás, Elias, antes de passar a palavra para você, fazer uma propaganda da televisão que eu mais gosto e que eu mais assisto, que é a Al Jazeera. Al Jazeera, talvez uma das TVs mais isentas e honestas do mundo, né? E que tem uma galera de primeira, claro, ela é mais ligada ao mundo árabe, mas tem uma galera de primeira também nos Estados Unidos, na Ásia, e tem muita gente legal lá do Reino Unido, galera PhD em Oxford, um timaço que os caras têm. Eu recomendo muito esse canal de televisão, né? Até fui conversar com o Elias, se ele conhecia, o Elias falou: pô, essa é a televisão que eu mais assisto em casa, né?
Com
Então,
certeza.
fazendo essa propaganda. E também lembrando que hoje é o último dia para entrar no grupo VIP do nosso curso, do Milagre da China 3.0. A gente vai fechar o grupo hoje. Esse grupo a gente criou especialmente para quem nos segue, para dar um desconto especial na matrícula. E o Elias conseguiu negociar na editora também uma versão e-book para quem se matricular lá no grupo VIP. Então, se você não entrou ainda no grupo VIP, entre, porque hoje é o último dia. E é a última oportunidade, né? Depois eu vou deixar o link aqui do curso para vocês darem uma olhada, do grupo VIP também. E agora eu vou passar a palavra para o Elias Jabur. Seja bem-vindo, meu caro Elias.
Eu que agradeço, quero dar boa tarde a todo mundo que está aqui nos assistindo, mais uma vez, né, porque é meio que uma maratona para divulgação desse curso, de oferecer algumas aulas abertas. E boa tarde ao Paulo, meu querido companheiro e amigo Paulo, é uma honra estar aqui. E vamos falar um pouco da Coreia do Norte, né? Vamos começar com algum questionamento, Paulo? Como vamos fazer? Você que manda aí.
Eu acho que a gente
Vocês
poderia.
viram que a gente não ensaia nada, viu? A gente não faz nada ensaiado, é bem espontâneo.
Quem sabe faz na hora, né? O Faustão, se vira nos 30. Eu acho que a gente poderia começar, Elias, contando um pouquinho da história da Coreia do Norte, porque acho que a maioria das pessoas, a não ser, obviamente, os historiadores e quem trabalha com isso, não conhece a história de como a Coreia foi cindida e toda a importância do alinhamento e da defesa que a China fez da Coreia do Norte na Guerra das Coreias. E da invasão que os americanos fizeram na Coreia do Sul, dos 30 mil soldados que estão até hoje. Então é legal resgatar, né? E uma coisa que você faz muito bem na aula, resgatar a própria história ali do Reino de Koryo, né? E achei interessante que você destaca, inclusive, as invenções que eles fizeram, acho que até mesmo do telescópio, né? Ou seja, ali, aquela península é um lugar de muita tradição histórica, de um povo milenar que está ali e que está rachado por questões geopolíticas e de conflito Oriente-Ocidente, capitalismo-comunismo. Então, o primeiro passo, acho que para a gente começar essa conversa, é falar um pouquinho da história, se você puder. Inclusive, o Elias Jabur, ele teve lá, né? Isso é incrível, porque ele pegou o trem, ele vai nos contar essa história melhor, teve em Pyongyang, né? Então, vai lá, Elias, dá uma palhinha da história das Coreias para a gente, né? Para começar o
Cara,
show.
eu tive na Palestina em 2011. Aí quando eu cheguei no aeroporto de Tel Aviv, logo me levaram para uma salinha, né? Porque eu estava com um convite de uma entidade palestina para lá.
Você voou por Tel Aviv.
É, a única forma de chegar na Palestina é por Tel Aviv, ou pela Jordânia,
Pela
ou
Jordânia seria
pela
mais light,
Egito,
né?
né? Pelo Sinai. Viram a carta convite de uma entidade da Universidade da Palestina, de um evento que a Fundação Rosa Luxemburgo foi oferecendo na Palestina sobre países emergentes, e falar do Brasil. E eles olharam meu passaporte, viram um negócio da Coreia do Norte, né? Aí os caras tomaram um choque, né? Pô, você foi pra Coreia do Norte?
Tinha um carimbo lá, Coreia do Norte.
E aquele negócio bonito e tal, é, People's Democratic Republic.
Ah, aliás, cara, manda pra gente depois, tira uma foto e põe no seu Twitter. Lá
posso
no
mostrar agora?
É, eu quero ver posso isso aí, agora? Cara. Eu tenho uma inveja de você que você não imagina, cara. Porque eu sou
agora, esse aqui é meu guarda-roupa, uma bagunça.
Ah, olha aí, tá tudo arrumado, cara. Você passou a manhã dobrando as coisas aí, né? Tá impecável. Eu tenho uma inveja dos lugares que você foi e eu não fui ainda, cara. Eu preciso correr atrás desse prejuízo aí.
Vamos ver aqui. Eu vou achar agora. Não é esse. Aqui, ó.
Olha lá, vamos ver. Não tá focalizando aí, ó. Dá uma mexida aqui. Aí, agora sim, ó. Olha aí. Coreia do Norte, hein? Você tem que tirar uma foto disso aí. Você tem que tirar uma foto disso aí e postar lá depois, ó.
Democratic People's Republic of Korea, visa. Aí. Não, bom, você vê que...
Aí você chegou lá, você chegou em Tel Aviv e os caras falaram, opa, peraí, chegou um cara do eixo do mal aqui. Conta essa história direito.
Não, aí começou a contar, eu falei, I took a train in Beijing. Wow, the train from Beijing to Pyongyang. Então eles ficaram com um misto de indignação por eu conhecer a Coreia e ter passado pela Coreia do Norte e um misto de curiosidade para saber como que eu fui para lá, né? Eu fui de trem de Pequim para Pyongyang. A embaixada quantas da Coreia.
Horas? Nossa, 20 horas? Quantas horas?
26 horas. 26 horas. A embaixada da Coreia Popular em Pequim, a maior embaixada de Pequim, é um quarteirão inteiro da. Metade do corpo diplomático da Coreia da Coreia do Norte tá em Pequim, por motivos óbvios, né? E eles começaram a fazer várias perguntas, uns com misto de indignação, outros com curiosidade.
Aliás, só uma dica, assim, né? Na verdade, nossa live vai virar dica turística, mas foi tranquilo para você conseguir o visto para entrar lá? Como foi na embaixada da Coreia do Norte?
Não, eu não sei, eu vou ser honesto com você, eu não sei como que é hoje. Em 2009, você tinha que ser convidado pelo governo para poder entrar lá, entendeu? Sabe, o governo te convidava, então eu consegui um convite do governo da Coreia do Norte e eu entrei. O que acontece é que desde que o Kim Jong-il ele chegou ao poder do país, substituindo o pai dele, ele está abrindo o país para o turismo, né? Então, o turismo, já existia um turismo voltado ao eixo do mal, tinha agências, né, na internet, para agência do turismo Cuba, Irã e Coreia do Norte, né? Mas eu consegui o convite. Hoje, eu acho que hoje é mais tranquilo entrar lá, até que hoje tem mais documentários sobre a Coreia do Norte sendo rolando na televisão, né? Nas TVs pagas, né? E o cara perguntou, aí o cara começou a me encher o saco, aquela coisa toda, pô, Coreia do Norte, que isso e tal, agora Palestina... Eu cheguei no ponto da discussão, eu falei, cara, vamos bater a real aqui, cara. O meu nome é Elias, não é Muhammad, cara. O meu nome é... Sabe? Eu sou filho de cristão, não sou filho de muçulmano. Ou seja, não tem a menor possibilidade de eu ser um terrorista islâmico, algo do tipo, entendeu? Sabe? Então, porra, aí eu tive que... Aí o cara, eles caíram na real, né? Mas logo em seguida eu fui expulso de Israel, né? Que isso é uma outra história que a gente contaria. Então, a Coreia, poucas pessoas sabem, mas é uma civilização tão milenar quanto a chinesa, o Reino de Koryu, que é chamado Reino de Koryu, tem 1.500 anos, e eles, desde o século XIX, foram ocupados pelo Japão. Então, a Coreia ela foi submetida a se transformar em uma colônia japonesa, né? E o Japão, por exemplo, ele por onde ele passou, foi rastro de destruição, no sentido de tentar desalmar o povo colonizado, né? Ou seja, eles... que impuseram a língua japonesa nas escolas, proibiu o uso do coreano em qualquer ambiente público. Enfim, era o típico da colonização muito cruel, vamos dizer assim, né? E desde a década depois da Revolução Russa, na década de 20, na Península Coreana, já começaram a surgir movimentos, vamos dizer assim, guerrilheiros contra a ocupação japonesa. E o principal líder desses grupos guerrilheiros na década de 30, inclusive o avô do Kim Jong-il, que é o Kim Il-sung. Né, ele foi o grande líder guerrilheiro coreano contra a ocupação japonesa. Essa ocupação acaba em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Não é? E o natural seria o quê? Seria que a Coreia seria um país único, com um governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia, que era o Kim Il-sung, o chefe do governo, do partido, vamos dizer assim. Só que numa combinação da distribuição de áreas de influência pela Europa e pela Ásia, os americanos falaram, olha, não enche o saco de vocês em tal canto para a União Soviética, só que a parte sul da península tem que ser nossa. E vocês ficam com a parte norte, isso com relação à União Soviética. Né? Então, precocemente, aquela península, de forma artificial, ela foi cortada ao meio, porque...
Quando foi isso? Desculpa interromper.
46. 46.
Foi 46, tá, que eles fizeram, eles deram uma retraçada. Foi no mesmo momento que eles dividiram Berlim?
Eu sou muito honesto intelectualmente, eu não vou te falar uma data exata do muro da divisão de Berlim, entendeu?
O contexto é o mesmo.
É a mesma época, tá? Então, desde então, é um país dividido, só que prometendo o seguinte: vai haver eleições na Coreia do Sul, e quem ganhar a eleição leva. Aliás, na Coreia no geral, quem ganhar a eleição leva. O partido do Kim Il-sung ganha a eleição na Coreia do Sul, mas não leva. Mesma história do Vietnã do Sul. Não leva, os americanos falaram, aqui é meu, ninguém entra e tal. E desde então começa toda essa questão dos dois lados da península e a Coreia. E até hoje é uma guerra de versões, quem começa a guerra. Mas o fato é que começa uma guerra em 50 entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, não é? E quando o exército coreano estava prestes a chegar no final do território, acontece o desembarque anfíbio de Ponson, se eu não me engano, do general MacArthur, né, que foi um desembarque anfíbio espetacular, assim, inclusive é um desembarque estudado até hoje pelas academias militares, né, que ele conseguiu levar de volta a Coreia, o exército coreano, até o território norte-coreano e empurrar quase que até a fronteira com a China. E desde então a China entrou na guerra, vamos dizer assim, e consegue levar de volta o exército americano. Só que o que poucas pessoas sabem é que a Coreia do Norte ela foi destruída completamente. Existe um dado, por exemplo, de que o número de bombas recebidas no lado norte da península é o correspondente a 10 bombas nucleares. Né? E até hoje, Pyongyang, por exemplo, foi destruída até o último pilastro. Tá? Esse é um dado histórico interessante. A Coreia do Norte foi destruída completamente nessa guerra da Coreia. Assim, enfim, é uma história que muito triste. Assim, mas também vem um caso de sucesso aí, porque logo a recuperação norte-coreana é muito impressionante. Né? A Coreia do Norte, por exemplo, até a década de 60, era uma das 15, um dos 15 maiores. Um dos 15 maiores países industriais do mundo, vamos dizer assim, do ponto de vista da participação do PIB na economia, a Coreia do Norte foi uma das principais do mundo, assim, em termos quantitativos, né? E a Coreia do Sul foi bem subdesenvolvida até a década de 60. Depois acontece o chamado milagre sul-coreano, que é um curso que você ministra junto com o Alice, né? Uhum. Agora, a Coreia do Norte, ela cresceu muito, assim, ela se desenvolveu bastante até o final da década de 70, mas ela também acompanha a falência do fordismo, que levou junto as experiências socialistas, né? A Coreia do Norte, ela começa a entrar em uma decadência econômica na década de 80, acaba a União Soviética, e o que é curioso, acaba a União Soviética, os Estados Unidos ganham a Guerra Fria, o mundo inteiro teve que fazer um rearranjo das suas relações com os Estados Unidos, arrumar um campo de uma zona de conforto consigo mesmo e os Estados Unidos. Por exemplo, Gaddafi se aproximou dos Estados Unidos, que era inimigo mortal dos Estados Unidos, o Fidel buscou se aproximar dos Estados Unidos, a China se aproximou ainda mais dos Estados Unidos, transformou essa nação mais privilegiada no comércio internacional, né? Ou seja, o mundo inteiro acabou tendo que se reacomodar em um mundo dominado por uma única potência. O único país que não fez isso foi a Coreia do Norte.
Você vê que você conta bem na aula do Vietnã, lá no curso, e já até falamos um pouco isso na live de ontem, que o Vietnã foi uma grande sacada dele, a reaproximação com os Estados Unidos, foi uma das coisas que catapultou, que está catapultando um milagre vietnamita, né, nesse contexto.
Não, e na época do Bush, né? Ou seja, não é qualquer coisa, né? Ou seja, é o grau de pragmatismo asiático, né, vamos dizer assim. Já a Coreia não conseguiu fazer isso, por quê? Porque a guerra não acabou entre as duas Coreias, existe um armistício assinado, os americanos mantêm 30 mil soldados na Coreia do Sul, né? E várias bombas nucleares, várias bases militares cercando a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte teve que fazer uma escolha muito cruel. Por quê? Porque ele passou na década de 90, além de ter perdido 70% do seu comércio internacional, o seu PIB cai 40%, o país passou a ser assolado por desastres naturais, tempestades, enchentes, aquilo foi minando o país, a ponto, não, todo azar é pouco, né? Então eles tiveram que fazer uma escolha, né? Ou seja, as pessoas morriam de fome, ou seja, quando eu fui na Coreia, eles falaram, nós morremos, aqui as pessoas morriam de fome mesmo na década de 90. Só que as pessoas morriam de fome, mas elas preferiam morrer de fome do que voltar a ser uma colônia de um país estrangeiro. É que para nós aqui no Brasil, a gente não tem esse alcance, porque a construção de uma subjetividade nacional no Brasil é muito recente, ela foi interrompida, inclusive. Enquanto que na Coreia, aquela subjetividade nacional tem 1.500 anos, tanto do norte quanto do sul. Se você fizer uma comparação dos objetivos estratégicos das duas Coreias e a linguagem que eles usam, é praticamente a mesma. Autonomia, determinação. Por quê? Porque são países, é um país que é cercado por grandes potências. Japão, Rússia, China, Estados Unidos. Então, eles tentam se afirmar a partir de uma tentativa de autodeterminação, de autossuficiência. Não uma linguagem somente da Coreia do Norte. A Coreia do Sul tem uma linguagem muito semelhante à da Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte teve que fazer uma opção a partir da década de 90, que é a seguinte, olha, os americanos invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, não é? Destruíram com a Iugoslávia, não é? A Iugoslávia, o próximo somos nós. E olha que os americanos não paravam de ameaçar a Coreia. Então, a Coreia hoje, por exemplo, tem que destinar 80% dos seus escassos recursos para o exército, né? E para a construção de um arsenal nuclear, porque a única forma da entidade república democrática popular da Coreia existir é estar armada até os dentes, porque essa é a linguagem que os americanos entendem. Isso que é o mais interessante. A única linguagem que os americanos entendem é essa. Então, você desvia recursos de um lugar para outro, vai faltar para outras, né? Por exemplo, a Coreia, você olha o horizonte assim, das montanhas, né? Você percebe claramente que durante muito tempo houve uma agricultura extensiva muito grande. O uso e o abuso de químicos na terra, né? Levou o quê? Levou a terra a morrer, né? Então, a Coreia...
Isso aconteceu um pouco na União Soviética, nos países do leste europeu também, né? Porque eles faziam uma química muito bruta, né? Nessa agricultura pesada e tóxica e nociva para a terra, né? Isso aí acabou também dificultando muito a vida de todos esses países.
Não, né? A Coreia do Norte é um caso, assim, de um país que precisa de ajuda internacional para poder complementar a sua cesta de alimentos. Eles não escondem isso, né? Mas é um caso notável de sobrevivência, porque eu não acredito, Paulo, que ditadura nenhuma dura 70 anos e ninguém se levante contra isso, sabe? Eu não acredito nisso. Eu acho que é um regime fechado, é um regime que tem peculiaridades, mas é o seguinte, é um regime que tem 70 bombas nucleares apontadas para sua cabeça. Né? E com o histórico dos Estados Unidos, assim, de invadir, matar, fazer acontecer. Né? Ou seja, aquele recado do Gaddafi, ele ser estuprado com um cabo de vassoura, com alguém filmando, indo para o YouTube logo em seguida, é um recado para o mundo. E aquilo impactou muito os dirigentes norte-coreanos, né? Não estou aqui para defender a Coreia, não estou aqui para fazer apologia de nada, sabe? Estou tentando colocar os fatos, né? E o país, por incrível que pareça, antes da pandemia, a pandemia levou o país a uma hecatombe econômica, tanto é que o Kim Jong-un chorou no discurso que ele fez, ele pediu desculpas por não ter as coisas não terem dado certo. O país estava no processo de recuperação econômica, inclusive com acordos comerciais com a China e com a Rússia para instalação de zonas econômicas especiais. Né? Agora, existe um empecilho a isso. Vamos pegar, por exemplo, a década de 90, em que o Bill Clinton tenta se aproximar da Coreia. Né? A Madeleine Albright, por exemplo, ela visitou a Coreia, teve com Kim Jong-il, desculpa, todo mundo é Kim, agora esqueci o nome, o meu Covid acabou com a minha memória, né? Kim Il-sung, Kim Jong-il, que é o filho, né? Teve com ele, se reaproximaram, a Coreia começou a fazer tentativas de abertura para uma economia de mercado, a la China um pouquinho, no ritmo deles, abriu a zona econômica de Kaesong, onde se produz boa parte dos carros da Hyundai, não é? Agora, quando muda o regime, entra o Bush, tudo volta a estaca zero, é ameaça... sanções econômicas.
Foi o Bush que interrompeu esse processo aí do que seria de uma aproximação da Coreia do Norte ao Ocidente, né?
Sim. E o que vem depois do Bush, incluindo o Obama, né, é um processo que chega a ser criminoso de sanções econômicas. Hoje, por exemplo, todos nós temos ideia aqui na América Latina do bloqueio a Cuba. né? Ou seja, bloqueia Cuba, afeta o país por causa. É, e afeta o país assim de coisa de 50 bilhões de dólares de prejuízo por ano para a economia cubana, o bloqueio. A Coreia do Norte, existe um cálculo feito por economistas chineses, eu preciso voltar a ter acesso a esse cálculo, perdi em algum lugar, que demonstra que o bloqueio americano à Coreia tem um alcance 200 vezes maior do que Cuba. Então, o que acontece? Ano passado, por exemplo, acabaram de descobrir algo que todo mundo sabe, os norte-coreanos tiveram que usar hackers, por exemplo, para invadir e roubar criptomoeda. Então, eles conseguiram roubar 300 milhões de dólares em criptomoeda, por exemplo, é uma forma que eles têm de se virar. Eles lavam dólares em Macau, ou seja, eles têm toda uma engenharia financeira que eles fazem para sobreviver, que eu não condeno, porque o mundo não é brincadeira, né? Inclusive, agora veio uma notícia que eu achei espetacular, né? Que eles tentaram hackear o site da Pfizer, né? Para poder roubar a vacina da Pfizer. Cara, aí eu abro uma licença, pô, como não amar aqueles caras, né, cara? Ou seja, a Pfizer querendo se entupir de grana durante um holocausto mundial com essa pandemia, né? E lá os norte-coreanos tentaram furar a bolha, né? Ou seja, eles é um país que tem que se virar nos 30 para sobreviver, né? Então eu convido as pessoas, por exemplo, essa aula que nós damos nesse curso, que aliás hoje é o último dia para entrada no grupo VIP, no, na sala VIP do curso, para ter acesso a desconto, ter acesso a informações, e também ter acesso ao e-book, né? É que hoje é o último dia e tem uma aula sobre a Coreia, né? Eu também estou pensando em dar um curso de 10 aulas sobre a Coreia e combinar com o Paulo, porque eu acho que eu estou acumulando muito material sobre a Coreia.
Mas então, antes do Vietnã.
Ou seja, é um país que está buscando sobreviver, vamos dizer assim, é um modelo soviético ultracentralizado, tem críticas, vamos dizer assim. Há muitas coisas relacionadas à Coreia, mas são críticas que passam longe dessa coisa de ditadura, democracia, essa dicotomia que as universidades americanas inventam. Eu acho que a Coreia é um caso muito peculiar, vamos dizer assim, em que o povo enxerga naquela família a realização de um projeto nacional, ou seja, é uma forma que eles encontraram de legitimação. Enquanto aquele país não foi invadido novamente, aqueles caras vão continuar no poder pelo seguinte, porque eles garantem segurança para um povo que passou sem ter séculos sendo invadido, humilhado, isso e aquilo, né? Enfim, esse é um ponto inicial da minha apresentação sobre a Coreia do Norte, né? Eu convido para assistirem essa aula e estudarem sobre o caso, porque é um caso espetacular. O Zé Paulo Vicentino fez um livro, que é Zé Paulo Vicentino, um cientista político da Federal do Rio Grande do Sul, um livro sobre a Coreia Popular, em que ele explica por que, que eles sobrevivem, né? Sabe, quais são as razões por detrás da sobrevivência daquela entidade política, né? Enfim, basicamente, inicial é isso.
E o que eu ia também pedir para você explorar um pouco, Elias, é da relação da Coreia do Norte com a China, porque, na verdade, hoje, quem segura de verdade a Coreia do Norte em termos de fornecimento de petróleo, de suprimentos, de insumos, é a China. E eu acho curioso, assim, porque quando você conta a história do Vietnã, né, que você fala bastante no curso, fica bem claro que essa estratégia do Vietnã de reintegração com o resto do mundo, especialmente com os Estados Unidos, foi muito acertada, né? E me parece que os coreanos poderiam se beneficiar muito, né, de fazer esse movimento de aproximação dos americanos, de tentar desarmar essa tensão secular, né? Eu entendo que é uma tensão secular. Agora, o fato deles terem bomba nuclear, quer dizer, a escalada militar foi muito mais forte na Coreia do Norte, né? Porque o Vietnã, e isso que eu queria aproveitar para te perguntar também, que eu saiba, não tem bomba nuclear, não fez o investimento militar que a Coreia do Norte fez, né? Então, nesse sentido, a negociação entre Coreia do Norte, apesar de já ter sido começada lá atrás com Clinton nos 90, é um negócio muito mais delicado, né? Porque eles teriam que abrir mão de todo o arsenal nuclear. Quer dizer, é um imbróglio que se tem ali, porque o que eu estou vendo hoje em dia, por exemplo, Cuba, né, que é um outro país que a gente... Aliás, valeria a gente colocar no futuro aulas de Cuba também, né? Sim. A gente falou um pouco, né, no Conexão Xangai, a gente conversa um pouco, né, entre nós. E a gente tem até algumas lives aqui em que a gente fala disso, mas, por exemplo, Cuba. Cuba eu vejo que está caminhando aos poucos para se abrir, para se integrar, né? O próprio Estados Unidos tem anunciado medidas um pouco mais brandas, né? Você vê da parte de turismo, enfim... O Vietnã nem se fala, tá virando... O Vietnã já passa o Brasil, a gente fala disso lá no curso, né? O Vietnã já exporta mais do que o Brasil, já tem o mesmo nível de sofisticação tecnológica. Então, Tudo isso eu estou dizendo para ressaltar esse ponto de que os países, vamos dizer assim, da antiga... do Comecon, né, se quiser, né, do
Comecon, isso.
Dessa região, eles se reintegraram de maneira inteligente, né, muito mais, obviamente, a China e o Vietnã do que a Rússia, e a Cuba, coitada, não teve nem essa oportunidade agora, que está dando um passo a passo, né. Mas a Coreia do Norte corre o risco de ficar sobrando nessa história toda, né, isso que eu queria te perguntar, porque eu sou relativamente otimista em relação à integração de Cuba. A integração do Vietnã não precisa nem falar, né, para quem vai para os Estados Unidos... ver que os produtos vietnamitas invadiram, né? Invadiram. Tenho amigos que moram lá, que tem casa, você vê que os móveis foram todos feitos no Vietnã. Eles são desenhados na Suécia pela IKEA e são produzidos no Vietnã e já chegam direto na casa do cara, né? Então há uma integração muito rápida e crescente entre a economia do Vietnã, né? E obviamente a chinesa, não precisa nem falar. E eu imagino que Cuba vai caminhar nesse sentido. Claro, Cuba vai acabar virando uma ilha paradisíaca, destino de turismo, não, nem, incomparável que o Vietnã está fazendo com o que Cuba poderá fazer no futuro. Agora, a Coreia do Norte corre o risco de ser o último dos moicanos, né? E como é que se desata esse nó? É isso que eu queria que você pudesse falar um pouco, né, dessa...
Primeiro, uma curiosidade. A Coreia Popular não fazia parte do Comecon, porque eles não queriam se submeter a uma divisão social do trabalho que ela não pudesse industrializar. É uma coisa interessante, ou seja, era como ter essa questão da autodeterminação já lá atrás, desde sempre, eles sabendo, ó, sou comunista, eu não quero ter essa roubada aí, entendeu? Sabe,
que não Cuba, quero... Que Cuba fez, né? Que Cuba entrou e não se industrializou, né?
Cuba não tinha também, aqui está a questão, a Coreia do Norte se aproveitou muito da tensão entre China e União Soviética para barganhar com os dois, né? Ou seja, eles também ali não tem bobo, né? Eu costumo dizer, Paulo, que o camarada Kim Jong-un, ele é um típico de um príncipe asiático cercado por vários José Bonifácios, né? Ou seja, cercado por gente muito brilhante, ou seja, porque manter uma coisa daquela em pé, ele é um príncipe regente, né? O rapaz, né? Só que ele é cercado por pessoas com uma capacidade de pensar estrategicamente que não é com pouca coisa. Esses caras estão na boca do lobo, dos Estados Unidos há muito tempo, né? Eles conseguem sobreviver em meio a isso e tirar muita coisa. Agora, um dia me perguntaram, né, qual que é o maior objetivo. Uma pergunta que essas perguntas fáceis que as pessoas fazem para a gente às vezes, né? Elias, qual que é a estratégia chinesa? Tanto é que tem uma aula no curso que nós falamos sobre estratégia chinesa, mas isso é da 15 tese de doutorado e tal. Perguntaram a mesma coisa, qual que é a estratégia da Coreia Popular? Eu falo, pessoal, a estratégia da Coreia Popular é o reconhecimento da sua existência por parte dos Estados Unidos e do Japão. O grande objetivo estratégico deles é esse. Eles querem ser reconhecidos como uma entidade política independente pelos Estados Unidos e pelo Japão, coisa que eles não conseguiram até hoje. Porque ao conseguir isso, que eu vejo muita pessoa falando, não, que a Coreia não fez o que a China fez, que o Vietnã faz. Pessoal, o caso da Coreia é peculiar porque aí eles estão em guerra ainda.
Nem país é reconhecido, nem como país é reconhecido ainda.
Exatamente, essa que é a grande questão. O dia que isso acontecer, o que é muito difícil, porque eu acho que os americanos, Paulo, aí você pode falar muito melhor que eu, são traumatizados com a reunificação alemã. Ou seja, uma potência econômica daquele tamanho no meio da Europa. Você imagine, por exemplo, o surgimento de uma ideia que é do Kim Il-sung e que o atual presidente da Coreia do Sul apoia, do surgimento de uma federação coreana. Ou seja, as duas entidades políticas existem, mas unificadas economicamente. Cara, isso é, e politicamente. Isso seria admitir uma nova Alemanha na Ásia, né? Ou seja, já tem China, já tem Japão, vai ter uma outra Alemanha na Ásia. Então, a estratégia americana é sabotar qualquer possibilidade de reunificação daquilo ali, né? Então, quando você coloca essa carta, essa variável na análise, tudo fica muito difícil falar qual vai ser o futuro. Primeiro que eles não vão abrir mão do arsenal nuclear deles, porque eles sabem que eles podem ser os próximos, né? Ainda mais agora em que as tensões com a China aumentam, com os Estados Unidos. Então, atacar a Coreia do Norte seria uma forma de atacar a China, ou seja, não vou te atacar, mas vou mexer com teu filho, né? Então, porque é um pouco isso, porque eu também tenho na minha cabeça que os ataques à Coreia do Norte não são ataques à Coreia do Norte, é a China, não. Né? Tanto é que, por exemplo, e agora a relação da China com a Coreia. Então, a Coreia, eles exportam produtos industrializados de baixo valor agregado via China, né? Uma das fontes de renda da Coreia, que os americanos estão denunciando o tempo inteiro. né? Que é o quê? Eles usam fábrica chinesa, eles usam navio chinês para exportar produtos da Coreia, deles, não é? E também a China continua mandando petróleo para eles, né? Continua mandando petróleo, né? Isso a revelia das sanções econômicas que a ONU impôs a eles. A China apoia as sanções e tal, da boca para fora e tal, pede moderação, mas a China é o grande esteio da Coreia. Eles não têm outra saída, a não ser uma solução, vamos dizer assim, negociada com a China e com a Rússia, né? E eu acredito que aquela classe dirigente, que aquele cara, por mais que faça uma caricatura dele, eu sou contra fazer essa caricatura, tanto é que eu acompanhei o noticiário de todos os jornais ocidentais sobre os encontros dele com Trump, e a frieza dele é uma coisa que assustava todo mundo, né? A frieza, a calma e a forma como ele falava, olhando nos olhos do Trump, né? Em nenhum momento ele abaixou a cabeça. Né? Eu sou um cara que eu gosto de ver a expressão corporal, né? Então você vê, por exemplo, um Bolsonaro perto de um Trump e tal, aquela coisa, não sei o quê, sabe? Ele falou com o olho na cara do Trump, friamente, respondeu o jornalismo, aquela coisa toda, né? Então, acho que chegou o momento de nós, como brasileiros, deixarmos de olhar aquilo como uma caricatura, inclusive ver a Coreia como uma oportunidade de elevar nossas fronteiras econômicas para fora, né?
A gente chegou a abrir embaixada lá, Elias, que teve uma aproximação na época do governo Lula, Dilma, né?
Como é Fernando que Henrique abriu, o Fernando Henrique abriu embaixada e o Lula manda o embaixador para lá, né? Eu tive na embaixada e tal da Coreia, e foi uma festa lá quando o Brasil abriu.
Embaixada brasileira?
É, porque tem 26 embaixadas lá, né? Tem a Alemanha, tem França, tem Inglaterra, tem Reino Unido. Só que a do Brasil foi uma festa, porque o Brasil é um soft power terrível, né, cara? O pessoal ama o Brasil, né? Em todo lugar do mundo. E na esteira disso, eu estive lá em 2009 e fiz um relatório que eu entreguei, inclusive, para o Itamaraty, desse relatório dessa minha viagem, né? Aliás, tem na internet, viagem à Coreia e tal, tem tudo isso aí. Em que eu falo das possibilidades de colaboração do Brasil com eles e Embrapa, né? Porque eles têm um problema de alimentação e a Embrapa poderia ajudá-los, né? E até um tempo atrás, a Embrapa tinha um convênio de cooperação com eles, tinha gente nossa lá, não sei como está agora. Acho que até a embaixada deve ter sido fechada no governo Temer, né? E certamente com o Bolsonaro, né? Não sei, não tenho certeza que se fechou a embaixada ou não.
O que eu acho incrível, cara, como a gente tem no Brasil uma visão preconceituosa e maniqueísta das coisas, né? Não tem o menor espírito, vamos dizer assim, científico e de análise concreta da realidade, né? Então, as pessoas seguem por caricaturas que elas veem na televisão. Agora a gente chegou no limite de que o nosso próprio governo é composto por caricaturas, né? Os ministros são eles mesmos caricaturas, né? Vamos dizer assim, de tão fundo que a gente foi no poço, né? Mas... enfim, então eu acho que, né, esse é o nosso esforço, inclusive, nessa cruzada que a gente tem feito, né, de cursos, de aulas, de vídeo no canal do YouTube, de mostrar uma visão mais equilibrada das coisas para as pessoas, né? Porque esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui, você não encontra em lugar nenhum, né? Se você ligar a mídia americana, não é só a mídia brasileira, não, a mídia americana também, eles tratam a Coreia como inimigo de guerra, né? Como, aliás, foi toda a pataquada do Iraque, da invasão do Iraque, das armas químicas, do Tony Blair, né? Você vê o ridículo que esses caras passaram, né? O próprio Tony Blair foi devastado depois no Reino Unido, teve que reconhecer que ele mentiu, né? Então, é difícil, né? Porque é a guerra, não é nem lawfare, é uma guerra... Deve ter um nome disso, né? Uma guerra da mídia, né? Do cinema, de tudo isso. Eu até tava vendo Eu acabei não assistindo aquele filme lá dos 7 anos no Tibete, do Brad Pitt, que parece que foi proibido na China, né? Mas eu quero assistir, porque não sei se você assistiu esse filme, mas eu imagino que seja.
A propaganda pura.
É, exato, né?
Não, porque o caso aqui, Paulo, não é falar que a China é santinha, bonitinha, Coreia é santinha, bonitinha. É pegar os dados, eu vou pegar a métrica dos economistas neoclássicos, pega os dados, né? Mulheres na universidade no Tibete antes da liberação em 51 e depois. Antes era proibido mulheres na universidade, hoje tem astronauta tibetana, entendeu? Ou seja, existem dados assim, que demonstram a questão da reforma, o papel da reforma agrária no Tibete, por exemplo, o papel de libertação que teve isso aí na época, enfim. E o Dalai Lama, ele era uma teocracia escravista, o Tibete. Não é minha opinião, não. Não. De gente até conservadora acha isso, uma teocracia escravista, né? E a Coreia, cara, a Coreia é um país mais mal visto, mais difamado, mais odiado do mundo, acho que é a Coreia. Não tem, vamos dizer assim, um caso de um país ser tão difamado quanto a guerra cultural, Marcos. É isso mesmo. como a Coreia. Quando, na verdade, por exemplo, se nós fizéssemos um esforço de conhecer as raízes históricas daquela civilização, do reino do Kório, isso é um ganho cultural para nós muito grande. Por exemplo, eu descobri na Coreia, por exemplo, lá, quando estive lá, que tem muito turismo japonês na Coreia do Norte, né? Mas muito japonês vai para lá, coreano étnico que mora no Japão. E eu perguntei, aí depois tem a Copa do Mundo de 2010, que aparece aquele jogador da Coreia do Norte chorando durante o hino da Coreia do Norte, no jogo contra o Brasil. Não sei se você lembra dessa cena, né? Ele chorava,
não,
né?
Não lembro.
O Brasil jogou com a Coreia do Norte na Copa de 2010 e durante a execução do hino da Coreia, um jogador da Coreia chorava muito, não parava de chorar. Aí descobriu-se que esse jogador, ele é coreano étnico que mora no Japão. E caramba. Ele é o caso de 70%, inclusive, da comunidade coreana no Japão, que escolhe a Coreia do Norte como sua nacionalidade e não a Coreia do Sul.
Isso é impressionante, né?
Porque para a maior parte dos coreanos que moram no Japão, a entidade que os representa politicamente é a Coreia Popular, não é a Coreia do Sul. Porque a Coreia do Sul, na visão deles, é uma colônia americana, entendeu? Então eles reconhecem, então eles enviam dinheiro para lá, eles enviam ajuda.
Eu acho incrível, Elias, para variar, a gente já falou 40 minutos, eu sempre tenho a sensação que a gente falou 5 minutos, a gente precisa acabar, mas o último ponto que eu pediria para você explorar, que eu acho que é uma coisa que me... Não é que me intriga, né? Obviamente eu entendo o que acontece, mas que é a ideia das Coreias de que elas querem se reaproximar, inclusive dos presidentes que tem, né? Aquele discurso do presidente Moon, da Coreia do Sul, no estádio da Coreia do Norte, é fantástico, né? Com mais de 100 mil pessoas. Depois eu vou até deixar o link aqui para as pessoas verem. Ou seja, há uma tentativa de aproximação que os Estados Unidos não deixa no limite, né? Que ele tem os 30 mil soldados lá para se ver o ridículo geopolítico que a gente chegou, né? Em que as duas Coreias no limite querem se juntar, querem se reintegrar, e o xerife, né? Que é os Estados Unidos, não deixa, né? Até se você puder comentar só um pouquinho disso para a gente concluir, né?
Não, porque eu acho que é um passo, eu acho que em ciências sociais nada é natural, né? Mas vamos abrir uma licença poética. É quase que natural a integração entre os dois países, porque um país precisa do outro. A Coreia do Sul precisa expandir o seu espaço econômico, a Coreia do Norte precisa sobreviver enquanto entidade, a sua economia precisa voltar a crescer, precisa voltar a se complexizar, vamos dizer assim, sabe? Então, é uma necessidade. E também é o seguinte, cara, dois povos separados por um tratado, bicho, isso é uma violência, assim, que as pessoas não têm noção do que é isso, sabe? Ainda mais pensar assim, nesses lugares em que existem civilizações milenares, né? Você cortar o país no meio, pô, é a mesma coisa que você cortar um braço.
Tem filho, tem família, os parentes, tudo isso, né?
Então, eu acho que, enfim, esse curso, além do caso chinês, vietnamita, do Laos, ele também ajuda um pouco na formação de uma opinião um pouquinho mais sofisticada sobre o que acontece naquela região, né? Sabe, não é pintar aquilo, fazer igual eu sou chamado de apologista da Coreia do Norte, não sou apologista de nada, eu apenas olho a realidade e interpreto.
Nós somos apologistas da realidade, do olhar crítico, de entender o mundo como ele é, e não ficar comprando propagandinhas baratas que são vendidas como notícia, né, Elias? Isso que me irrita.
Recentemente eu dei uma entrevista na Rádio Internacional da China em que eles me perguntaram sobre as medidas econômicas do presidente de 2015, das medidas econômicas recentes, as recentes políticas para as empresas estatais que o Xi Jinping estava publicizando. Eu falei, eu sou contrário a elas, ele está errado. Ou seja, eu fui crítico, ou seja, não tem porque falar que tudo ali é uma maravilha, até porque pega mal para mim isso daí, né? Isso me deslegitima enquanto pesquisador, não é? Então, o caso da Coreia é a mesma coisa. Eu prefiro ter um olhar mais histórico, mais de processo histórico, daquela realidade. Eu também tenho uma visão crítica, uma série de coisas da Coreia. Mas eu acho que é um problema que eles têm que resolver e eu não tenho moral, enquanto país de apenas 500 anos, de falar o que um país com 1.500 anos de existência, com 70 bombas nucleares apontadas para sua capital, tem que fazer ou não, né? Chega a ser até desonesto, chega a ser até racista isso aí. Chega a ter uma grande dose de racismo, achamos que temos que dar alguma lição de como eles devem funcionar ou não, né? Ainda mais num país como o Brasil, em que uma pessoa, por exemplo, na periferia de São Paulo, a pessoa ser mulher, ser negra, ser gorda e morar numa favela, ela tem 95% de chance de dar errado na vida. Ou seja, parece que dá esse horizonte para essas pessoas. Tem que morar para fora da Coreia, que ao menos é recebido prêmios da Unesco, todo ano é Unesco, não é nada de comunismo, né, Elias, é Unesco. A Coreia do Norte ela é campeã mundial de tratamento pré-natal e pós-natal das mulheres. Tem um hospital só de criança, é uma coisa impressionante.
Eu estava vendo, inclusive, Cuba também, agora que eles estão com Covid zero, já estão com vacinas lá e eles já vão liberar turismo para vacina, né?
Não, é impressionante. Vão exportar a vacina e o Brasil, evidente, né? A gente não... A Pfizer não aceitou os termos que o Bolsonaro impôs, ou seja, os termos que o Bolsonaro impôs para a Pfizer, não é os termos do Bolsonaro, é que ele não quer que as pessoas sejam vacinadas, acho que é basicamente isso. Então, um país que elege um Bolsonaro vai ter condições de falar da Coreia, porra, é impressionante, com todo o respeito que vota no Bolsonaro e tal, desculpa, não... Você vê como a gente sabe fazer comércio, né? Assim, a gente tá falando mal do Bolsonaro numa live para vender um curso, né? Enfim, é assim que as coisas acontecem, nós somos honestos do ponto de vista intelectual, né?
Tá bom, Elias, vou te agradecer, a gente já bateu 40 minutos aqui, agradecer a presença de todo mundo também, muita gente que está seguindo a gente em todas as lives, muita gente virou membro do canal também, agradeço. E, inclusive, as pessoas ajudando aqui, falando sobre coisas que, por exemplo, que a Embaixada da Coreia do Norte está lá ainda, do Brasil, e várias dicas aqui. Eu coloquei também o link para o YouTube do discurso do presidente Moon da Coreia do Sul, lá na Coreia do Norte, né? E fazer o último convite, então, para a galera. A gente vai fechar hoje o Grupo VIP, a gente vai abrir matrículas no final dessa semana. O Grupo VIP tem as condições super especiais. E hoje à noite a gente tem a última live, que é a Rota da Seda no século XXI. Então, agradecer a presença de todo mundo e dizer que tá fechando a oportunidade. Então, corre lá, porque a partir de amanhã já não vai ter mais. Tá bom? Obrigado, Elias. Mais tarde a gente continua a nossa conversa ininterrupta sobre o milagre da China e o movimento do mundo. Tchau, galera. Obrigado.